Guilherme Afonso.
Sou Laura Soares.
E está começando mais um Mantenha a Calma, esse programa semanal que semana passada não rolou por motivos de força maior.
Motivos de cansaço.
Isso, eu gosto de falar força maior.
Porque fazia 3-4 noites que a gente não dormia direito e fica assim. Detalhes, né? Estamos aqui adaptando 2 gatos. Queria... Tá, então vamos fazer um breve diário da adaptação. Bom, o diário da adaptação é o seguinte: Maitê está bem melhor. Maitê e Teodoro já estão convivendo muito bem um com o outro.
Sim.
Maitê ainda tá com medo da gente, tá com muito medo do Guilherme, porque a gente teve que pegar ela à força pra levar ela no veterinário, e foi bem o Guilherme escolhido, e ela tá bem puta.
É, deu bem ruim.
É, mas ela já tá bem mais tranquila, pelo menos comigo. Só que, o que que acontece? Maitê e Teodoro, eles estão mais tranquilos em conviver. E aí, antes, a gente tava dormindo com a porta fechada e o Teodoro dentro do quarto. Só que agora a gente tá dormindo com a casa inteira aberta. E à noite, a Maitê, ela sai, ela é bem ativa durante a noite. Então, ela e o Teodoro brincam. Só que, às vezes, a brincadeira, ela pesa um pouco.
Ela passa do ponto. Sabe aquela coisa que sua mãe falava? Ah, vai, não brinca assim,
brincadeira de mão,
é a brincadeira de cão, faz perder a amizade.
Nossa,
essas coisas
assim.
Você
falava assim?
Não, porque eu não tinha amigo pra brigar.
É, brincadeira de mão, coisa de vilão.
Olha aí, tá vendo?
A minha avó falava isso pra mim e pra minha irmã.
Não era brincadeira de cão.
Aí, o que aconteceu?
E aí, pega no olho. Sabe o ice pega no olho?
Exato.
Então, eu
e
fico
E aí, foi o que aconteceu. Porque meio que a gente acha que o Teodorinho tá
Deve
com o olhinho machucado.
Uma porrada no olho lá.
E aí, isso que aconteceu semana passada, Teodoro, a madrugada foi a semana da madrugada. Porque foi a primeira vez que a gente começou a fazer isso. Porque a gente achou que tava na hora dessa adaptação. Mas...
Lê do engano.
Lê do engano, mas estamos aí seguindo.
Os gatos ficavam brigando, aí eles iam lá, brigavam, a gente separava. E aí levantava, e aí desistia de dormir com a porta aberta, fechava o Teodoro no quarto, aí o Teodoro chorava no quarto. É, foi. Olha, deliciosas noites sem dormir que ocasionaram num cansaço extremo e generalizado, e aí não teve episódio semana passada.
Mas estamos aqui hoje.
Estamos aqui hoje, os gatos estão bem.
Então acabou o diário da adaptação.
Certo. Os gatos estão bem, tá todo mundo bem. E agora, hoje...
Qual que é o episódio de hoje?
Neste episódio de hoje, a gente... Como é que surgiu essa pauta? Outro dia estava eu e Dona Laura conversando.
Que é uma coisa que a
gente
faz bastante.
A gente faz e a gente conversa, pois um casal que mora junto aí. Fizemos um ano morando junto, olha aí. Esse podcast tá pra fazer um ano também. E eu não lembro quando que ele faz um ano, mas deve estar pra fazer um ano.
Sim.
Porque se a gente fez um ano morando junto agora...
Acho que começa em abril,
maio. Então, mas aí a gente tava conversando e a gente começou a falar sobre comida.
Café da manhã, especificamente.
Sobre comidas diferentes, de países diferentes e tal, não sei o quê. Porque a Laura tava comentando sobre a Disney. Não lembro o que a gente tava falando. Você falou da Disney, falou do café da manhã, que você não aguentava comer o café da manhã americano.
Uhum.
Aí eu comecei a pensar que realmente existem coisas que são meio malucas. Porque assim, você não conseguia comer o café da manhã americano, que é aquele negócio de ovo, bacon,
salsicha
e tal. Quando eu fui pra Hong Kong, o café da manhã lá também era diferente. Obviamente não era um café da manhã pãozinho com manteiga, café com leite, porque isso é coisa brasileira. Lá tinha chá, tinha até café, mas era chá, eram uns bolinhos de massa de feijão com arroz, umas coisas malucas. Aí eu pensei, já que a gente tá com esse tema, com esta temática, eu peguei aqui uma lista de cafés da manhã pelo mundo. E qual que é a minha ideia? Ler aqui, falar o que tem no café da manhã e a gente ver o que a gente comeria e o que a gente não comeria.
Tá.
O que você acha? Vamos lá. Eu gosto que tem fotos.
Que legal.
No site que eu peguei aqui. E a gente começa com... Nossa, são 50 cafés da manhã, tá?
Tá.
Começamos com o café da manhã da Inglaterra.
Um
café da manhã, um full English breakfast. Precisa ter feijão, salsicha, bacon, ovos, cogumelo, uns bolinhos de batata fritos e pão torrado, além de uma xícara de chá com leite.
Então, isso,
e aí?
Isso pra mim é uma coisa que eu fico pensando, que a... no Brasil se tem o seguinte ditado, que é café da manhã de rei, almoço de príncipe e janta de mendigo.
Tem isso?
Sim.
Primeira vez que eu ouço.
Isso é uma coisa que minha família já falou muito. Que você precisa ter... A sua alimentação precisa ser muito boa durante a manhã.
Uhum.
A sua alimentação precisa ser boa à tarde e precisa ser mais ou menos à noite.
Tá.
O que que acontece? O que que eu acho desse café da manhã inglês, por exemplo? Eu realmente não comeria, mas qual, sabe o que eu tenho essa impressão? Que eles não almoçam.
Ah, porque você já come tanto...
Você já come... Porque, porra, você come feijão, você come bolinho linguiça. De batata, linguiça, o que que acontece? Você acorda, você toma o café, provavelmente você, não, você enforca o almoço e só janta de novo. Porque, normalmente, esses países jantam super cedo. Tipo, às 7 da noite, 6 da tarde, já tá todo mundo jantado.
Então faz sentido você comer bastante na hora do café da manhã.
Uhum.
Que é meio que você vai passar o dia nessa.
Mas, tipo assim, não. Pra mim não rola.
Não rolaria.
Não rolaria.
Café da manhã da Espanha eu acho que te rolaria, hein?
Qual?
Olha só. Basicamente um pão com tomate.
Tá, brusqueta.
É quase uma brusqueta.
Brusqueta. Eu continuo a brusqueta. É legal falar ela errado.
Pan a la catalana. É, eu não sei porque que eu falei com sotaque italiano.
Que eu falei brusqueta.
Mas o café da manhã da Espanha é isso, ó. Um pão. Eles abrem os tomates bem maduros e espalham bem o suco no pão, misturado com um pouquinho de alho.
Nossa,
por
é uma
cima
brusquetaça.
Disso, sal e azeite de oliva.
Que é almoçar, é tomar um café da manhã de uma brusqueta.
É que não é quente.
Ah, mas...
Mas assim...
Tem, dependendo de quem que você conhece que tá fazendo a brusqueta,
se fizer uma torrada,
só o pão é torrado.
Sim. Ó, café da manhã no Marrocos. São vários tipos de pães.
Tá.
Com geleia, queijo ou manteiga.
Tá, esse eu gosto.
Destaque para um tipo de panqueca de semolina chamada baguir. É de comer rezando.
Olha, esse eu já me interessei.
Já te
Porque
interessou.
Eu sou do carboidrato. Eu sou team carboidrato, mas assim, na veia. Eu gosto
Você
e eu
que
quero.
Você acha que precisa do pãozinho?
E eu sei que eu preciso do pão. Eu realmente preciso comer pão. Não tem dessa que eu não tenho, não
então,
existe.
Então você jamais tomaria um café da manhã no Havaí.
Por quê?
Porque o café da manhã no Havaí é uma salada de frutas. Laranja, uvas, morango, maçã e por aí vai.
Ah, mas é gostoso.
Mas é só isso.
Mas eu decido o que é o almoço, que aí tudo bem.
Por um almoçaço aí, beleza.
É, eu acho saudável. Eu acho que assim, tem uns cafés da manhã que eu acho que são uma bênção na vida. Quem tem toma suco no café da manhã.
Só um suquinho de laranja.
Não, não só um suquinho. Quem tem suco, quem toma suco...
Suco feito.
Em qualquer circunstância, tem um suco feito na mesa, tá bom? Possibilidade de ter um suco.
É.
Pra mim, você venceu na vida em algum aspecto. Algo você tá fazendo certo.
Eu vou começar a comprar Tang, então. E a gente põe na hora do almoço uma jarra com
Tang. Não, suco
Tang.
Mesmo.
Tem
tipo,
que ser
da
de fruta.
Fruta.
Tá, comprar uns Del Valle, então.
Guilherme.
Vale?
Não vale.
Ó, o café da manhã na Suécia. Esse eu gostei, esse me interessou. É uma panqueca sueca. É uma panqueca bem fininha. E aí, que tipo, quase um crepe. E aí se come com um recheio de frutas e creme, chantilly, coisa assim.
Nossa, tá.
É
um crepe sobremesa que a gente tem no Brasil.
Isso, mas eles comem
Que é uma coisa que eu vou ser bem sincera, eu não sou tão fã de crepe.
Você não gosta de crepe? Por
eu não gosto do crepe aberto, eu gosto do crepe fechadinho no palito.
Ah, sei. Irmã da minha tia tinha
uma creperinha.
Carrinho de crepe. Ela
Ai,
vendia crepe
delícia.
Na rua. Olha só, em Portugal, o café da manhã se chama pequeno almoço.
Ah, então pronto.
Então, aí o que eles comem é pão torrado com manteiga e um café com leite.
É o que a gente come.
É basicamente o que a gente come. Pode ter um croissant, pode ter um pastelzinho de
Eu
nata.
Não gosto de quem coloca... Eu não gosto e eu não consigo introduzir na minha vida o ovo no café,
no
da,
café
manhã.
Da manhã. Eu também acho estranho.
Porque primeiro eu não gosto de ovo mexido. Eu amo ovo. Eu amo ovo. Mas eu odeio ovo mexido. Eu não gosto, porque, tipo... Ai, pra mim, ovo mexido se errou em alguma coisa, não
e
sei.
E aí, transformou num ovo... Era um ovo frito, virou um ovo mexido.
É.
Eu te entendo. Ó, café da manhã na Austrália. Eu vou ler o que tá escrito. Pode faltar qualquer coisa na refeição australiana. Menos uma. Vegemite. Difícil de descrever o que é ou qual o seu sabor, mas é o produto típico do país.
Vegemite.
Vegemite. Uma espécie de geleia escura com um gosto bem salgado e amargo que se usa pra espalhar na torrada que acompanha o café. É da série Ame ou Odeie.
Nossa, fiquei curiosa pra
experimentar. Eu também, porque na foto parece algo bem... um negócio preto, meio escuro, assim, meio marrom
tipo
escuro.
Tipo mostarda.
Tipo uma mostarda escura.
Tá.
Deve ser. Bom, café da manhã do Brasil. Porque tem o café da manhã do Brasil nesse site.
Que é cuscuz.
Não.
Que é do Nordeste.
Basicamente, a gente come de tudo que tem vontade. Queijo, frio, geleia, suco, fruta, pães e bolos de todo tipo. Fora o café forte puro misturado com leite. A mesa do café da manhã faz vocês garantir por boa parte do dia. Na foto, tem um ovo frito. Eu não acho que isso seja muito comum no Brasil se comer ovo frito.
Eu acho que sim, no Nordeste.
Mas aí que é com cuscuz, que você
então,
faz.
Então, é com cuscuz. Nunca comi cuscuz nordestino. E olha
não.
Que minha avó é do Nordeste.
Olha.
Minha avó era baiana e minha avó amava.
É muito bom.
Amava. Sabe o que minha avó comia de café da manhã? A minha avó pegava mandioca, cozinhava com leite. Mandioca com leite. Mas tipo assim, tipo papinha. Sabe como a gente faz com a maisena no leite quente? Minha
ela
avó fazia com mandioca. Ela comia assim. E a minha avó comia. Mas ela comia com uma cara... que aquilo devia ser muito bom.
O seu café da manhã ideal, que você queria ter todo dia.
Ai, o café da manhã ideal, ele é tão tosco. Café, leite, pão francês e manteiga. Acabou.
Só.
Só. Eu passaria... Não, passaria não, eu passo a minha vida inteira. Só. E o seu café da manhã ideal?
Eu gosto.
Do quê? De bolinho de feijão.
Não, eu gosto de café da manhã de hotel. Sabe que tem um monte de coisa que você pode escolher?
Tem um problema no café da manhã do hotel.
Ah.
Que eu não consigo comer tudo.
Então você tem um problema aí.
Então
você não
eu
sabe
gosto.
Apreciar o
eu gosto
café da
ideia do café da manhã do hotel. Eu acho linda a ideia. Eu gosto da ideia da fartura.
Eu, quando eu fui
eu
pra Hong
não como as coisas.
E eu falo muito da minha viagem de Hong Kong, porque foi a única viagem que eu fiz internacional com idade que eu consiga lembrar e falar sobre, né? Então.
É verdade, porque você já viajou muito pequeno.
Eu fui, mas eu era muito pequeno, nem lembro direito. Mas, eu lembro que eu fazia o seguinte, eu acordava às 7 da manhã, descia pro café, pro lugar onde era o café, no hotel, começava a tomar o café da manhã às 7 da manhã e ficava até a hora que o café da manhã fechava, que era mais ou menos às 11.
Tá.
Ficava até umas 10 e meia. Eu comia de um tudo, porque era um hotel, então tinha pão, tinha croissant de chocolate.
É, porque normalmente. Porque, por exemplo, nesses hotéis que eles recebem pessoas internacionais,
de tudo que é lugar.
Eles têm uma noção, eles têm realmente um cardápio muito mais amplo,
exato.
Porque eles tentam ter o máximo de coisa possível.
Sim, e aí assim, tinha a parte oriental com os bolinhos de feijão e as coisas? Tinha, mas tinha também pães e coisas que não mais ocidentais. E aí eu ficava horas comendo. Esse é o meu café da manhã ideal. Um café da... Eu gosto de café, eu gosto de sentar na mesa do café da manhã e poder ficar um tempo. Sabe, lembra quando a gente foi cuidar lá da gata da sua mãe, na casa dela?
Da Zoo.
Que teve um dia que a gente ficou umas 3 horas na mesa do café da manhã, comendo, beliscandinho e trocando ideia. Aquilo pra mim é o ideal. Posso fazer isso todos os dias? Não tem como, porque, né? Porque tem que tomar os cafés rápido. Mas
não, mas
assim.
A gente, por exemplo, eu sou assim, eu gosto muito de café da manhã. Pra mim, café, eu realmente, de todas as refeições que do meu dia, a que eu mais dou valor e a que eu tento apreciar ao máximo é o café da manhã.
Tá.
Eu gosto muito do de café da manhã. Eu, realmente, em café de hotel, eu acho muito legal a ideia, mas eu não consigo comer tudo porque pouca coisa me satisfaz em café de hotel. E normalmente, quando eu fui em café de hotéis, é que assim, por mais que eu tenha feito uma viagem internacional, teve muito tempo da minha vida que quando eu vinha pra São Paulo com a minha mãe, a gente ficava no hotel da associação.
Uhum.
E aí no hotel da associação, a gente sempre fazia... A minha mãe sempre fazia, eu e minha irmã, fazer muita coisa durante o dia. Então meio que eu... Quando eu ia pro café... Porque isso também é uma coisa que eu não gosto.
Ah.
Acordar e tomar café. Eu gosto de ter um tempo. Eu gosto de ficar, tipo, pelo menos
seis minutos. Tem que ser ali cravadinho. Nem 5, nem 7. 6 minutinhos pra poder
não,
tomar
mas,
meu
tipo,
café.
Uns 10 minutos desde que eu acordei pra poder tomar o café, porque eu não consigo.
Já comer direto.
Isso. E café da manhã. Então, café da manhã de hotel, normalmente era essa correria com a minha mãe. Acordava, descia, porque a gente sempre acordava meio atrasada.
Tá, e aí ia perder o horário do hotel.
Aí era foda.
Eu tenho esse negócio de comer durante muito tempo. Quando eu morava com minha mãe, eu acordava e meu café da manhã era um copo de Toddy e acabou. Ou um copo de café com leite, acabou. Quando eu fui morar sozinho, eu tentei começar a comer de manhã, mas também não rolava. Então,
isso é uma coisa que eu não que consigo café da manhã... não comer.
Não, o meu café da manhã virou eu comer algo depois que a gente começou a morar junto.
Nossa, eu não consigo.
Porque meu café da manhã
na
era
minha vida
só uma xícara
inteira
de café.
Inteira, eu não me lembro. Eu lembro que os momentos que eu tomei café, que eu não comi nada, eu lembro da fome que eu passo logo depois. Mas tipo assim, eu passo fome, dá uma hora depois que eu ingeri, eu tenho fome.
Teve anos e anos da minha vida que, inclusive, assim, quando eu comecei com a Estalo, que... né? Era em casa, tudo tranquilo. Eu acordava, passava o café e já sentava na frente do computador.
Nossa.
E tomava o café ali mesmo. E eu já sei que isso é meio ruim, mas...
Não, tanto que a gente mudou esses costumes.
Sim.
Sabe uma coisa também? Que você falou da sua viagem pra Hong Kong. Eu, quando fui pra Disney, eu fiquei num hotel da Disney. E quando você vai nos Estados Unidos, você meio que é obrigado a viver no American Way of Life. Porque
sim,
eles vão fazer você viver.
Exato.
Então, o café da manhã do hotel era um café da manhã americano. Eu não gosto. E eu lembro que o cheiro... no fim da viagem, gente, que a gente ficou uns quase 10 dias. Eu não tenho noção. Eu não lembro. Foda. Eu tenho essa viagem, eu não lembro de tudo. Eu lembro de algumas coisas. Eu não lembro quantos dias ela durou. Eu não lembro. Eu não sei se foram 5, se foram 7, se foram 10, se foram 15. Mas enfim. Eu lembro que no fim da viagem, a gente foi... Eu lembro que o cheiro começou a me enjoar. E aí eu comecei a só me alimentar de sucrilhos. Porque no começo, era eu tomava aquele... Eu não tomava café, eu tomava o Toddy, eu tomava o achocolatado e o waffle.
É, o que diz aqui no site aqui, qual é o café da manhã dos Estados Unidos? Panqueca com bastante xarope e blueberry, fatias de bacon tostada, como é que fala? E aquilo, feijão, ovo mexido, tomate assado.
Fatia
bem...
de bacon, tipo, bacon é muito bom, mas pra mim comer bacon só no bacon...
Ah, eu também não gosto. O bacon precisa ter
algo junto.
O
bacon precisa ser, ele precisa ser um acompanhamento de
isso.
Algo.
Ó, o café da manhã da França é legal. Croissant.
O café da manhã da França, ele é perfeito pra mim. Eu
croissant.
Porque croissant é um pão.
Sim.
E
você pode
é
colocar
pãozinho.
O que você quiser dentro até.
Sim, porque ele é o nosso pãozinho francês.
Ele é. Café da manhã da Índia é um moçaço, hein?
É.
Salsicha vegetal, lentilha, pimenta banana assada. Varia muito de região pra região, segundo o site aqui que você tá falando, mas batata assada com alecrim. É basicamente um almoço. O que eu tô vendo é que a maioria dos lugares, o café da manhã é um almoço.
Sim, por causa disso. Eles realmente... eu acho que é no Brasil... Eu não sei. Eu tenho a concepção que no Brasil ou nos países latinos se tem a divisão muito certa das três refeições.
Sim.
Menos, mas... que no resto do mundo é almoço e janta. E beliscar coisa no meio da tarde.
Sim. Porque, por exemplo, Argentina, o café da manhã argentino é basicamente ou mate, churros com doce de leite.
A minha mãe, quando foi pra Argentina, ela comentou que realmente na Argentina era muito pão. Muitos pães, muitos pães, muitos pães.
Eu imagino.
Mas as experiências que eu lembro da minha mãe na Argentina são que...
Que era sujo.
É.
Eu ainda quero ir pra Argentina só pra ver se é toda essa sujeira.
É, a minha mãe comentou que era aquela, tipo, eles iam todo dia numa lanchonetinha pra tomar um café da manhã e ela meio que viu umas baratas. Aí ela ficou, tipo, ela falou pra menina e a menina fez aquela cara do tipo, isso é normal, querida. E minha mãe falou assim, oi, normal como?
Mas normal, essa nojeira.
Aí minha mãe parou de ir.
Vigilância sanitária, cadê?
Mas assim, dos cafés da manhã do mundo, que acontece? Eu sou team pãozinho.
Uhum. Eu vou te falar, hein? O da Rússia é legal.
Fala, comunista.
Que isso, que absurdo. É panquecas super macias por dentro e crocantes por fora.
Olha a americanização.
Sim. Costumam ser servidas com creme azedo, mel, geleia de frutas, como amora, framboesa e morango.
Olha, eu gostei.
Não é?
É melhor ter,
e o café da manhã da Bolívia.
Nossa, que é?
Eu já vi, eu vi uma imagem de um café da manhã da Bolívia, não, da Colômbia.
O que, que é?
Que assim, a imagem era gigantesca. Era uma imagem do tamanho dessa nossa mesa, com 78 mil tipos de pratos diferentes, de tudo. Mas o que eles têm, que parece que é um negócio bem interessante, é tipo uma empanada, sabe? Assim, um pastelzinho daqueles, tipo uma fogaça, um pastel que não é tão frito assim. E isso é café da manhã lá, o que é interessante.
Por quê?
Porque é gostoso. É tipo um pão também, fechado.
É tipo uma esfirra.
É tipo uma esfirra
fechada.
Isso. E é gostoso.
Salgado, faz tempo que eu não como salgado de café da manhã. Salgado de café da manhã. Salgado de café da manhã, ele normalmente.
É um lugar que a gente pede a esfirra. Nossa senhora. E ela, eles têm. A esfirra é fechada.
Sim.
E a esfirra, ela é quase do tamanho de um barco de sushi. Ela é gigante, aquela esfirra. Ela é muito boa.
Nossa, faz tempo. Ai, aí, o que, que aconteceu? Em um belo dia, eu dei ideia de que tinha uma só de catupiry.
Tem uma que é só catupiry.
E aí eu falei pro Guilherme o seguinte: vamos pegar, pedir uma só de catupiry, deixar na geladeira e comer no outro dia de manhã. Olha, é melhor que pizza amanhecida.
Foi
pizza amanhecida também é um ótimo,
é um ótimo café
da manhã. Tinha que se ter.
Eu queria montar esse restaurante. Um restaurante, que eu já procurei isso no iFood, e não tem. E eu queria muito. Um restaurante que venda pizza de ontem. Que venda pizza domingo de manhã. Mas assim, não é pizza domingo de manhã, porque não pode ser a pizza que o cara... Ah, não, ele abre o domingo de manhã, liga o forno, faz a pizza e me entrega. Vem uma pizza quentinha.
Tem que ser a pizza de sábado à noite.
O cara tem que fazer no sábado. A pizza tem que ser feita no sábado ou na sexta, tanto faz, mas tem que ser sempre no dia anterior. Ela é feita no dia anterior, o cara faz, fica com ela lá, deixa ela na geladeira.
E entrega.
E aí no dia seguinte ele entrega.
Isso.
Talvez não seja muito produtivo ter um restaurante assim.
Como não?
Porque você não sabe quais sabores a pessoa vai pedir. Então você tem que ter tipo só 5 sabores.
É, mas foi tudo bem.
E aí tipo, você
dá
tem...
pra ter 5 sabores da pizza amanhecida, as pessoas vão...
Mussarela.
Mussarela, calabresa.
Calabresa, portuguesa.
Portuguesa, umas, uns 4 queijos.
4
que
queijos.
A gente gosta.
E que mais? Mais uma, vai.
E uma...
Marguerita.
Uma marguerita, uma peperoni.
Peperoni e calabresa tá ali. Já fica muito, não sei, mas é a mussarela e a margarita também.
É muito perto.
Muito perto. Mas eu acho que esses 5 sabores tá bom. E aí faz
é uns sabores assim.
Se você tem dinheiro pra investir nessa ideia, me chama. Vamos montar esse negócio.
Vamos, a gente tá com ideias boas para
negócio.
Ah, negócios.
Pra restaurante é o que a gente mais tem aqui.
Mas eu gosto. Ai, pra mim, salgado, comer salgado de manhã, me lembra escola.
Nossa,
me lembra, lembra escola ou me lembra quando eu tinha que ir pra minha faculdade de manhã, de cedo. Que eu passava e aí, tipo, em Votuporanga tinha um lugar que se chamava Dona Clemes.
Dona Clemes.
E ela fazia uma esfirra. A esfirra da Dona Clemes, ela era tão boa. Mas a qualquer hora do dia ela era muito boa.
O salgado, a instituição salgado, ela é um negócio que, olha, eu não sei se existe no resto do mundo.
Eu acho que não, porque é muito bem, é muito
é uma
perfeito.
Coisa, é muito bonito.
E eu acho que é muito único.
Eu vou te falar, tinha um lugar perto de onde eu morava que vendia salgado a 50 centavos cada.
Caralho, era,
e era
bom?
Era salgado grande, era, você comeu.
Era 50 centavos que
não,
cara.
Quando a gente comprou ele já era 2 reais cada.
Ah, tá.
Mas houve uma época que ele era 50 centavos.
É que já rola o medo, você compra um salgado de 50 centavos.
Hoje eu teria medo, na época não. Na época 50 centavos era um valor okzaço. Que delícia de salgado.
Sabe outro,
que é.
Sabe outro café da manhã que é bom?
Ah.
A esfirra amanhecida do Habib's.
A esfirra do Habib's, ela é uma bosta, mas ela é boa sempre.
Pra mim ela não é ruim, pra mim ela é boa em qualquer circunstância.
Então, ela
eu
é...
Eu sou defensora da esfirra do Habib's.
Não, mas entra a esfirrinha de catupiry e uma esfirra do Habib's. Você corre pra do Habib's? Mas aí você é errada, porque a esfirra do Habib's, ela é ruim.
Eu amo a esfirra
mas
do
ela
Habib's.
Salva todo e qualquer momento que você estiver precisando comer alguma coisa. Inclusive, saudades da esfirra do Habib's.
Faz tempo.
Desde que a gente mudou, a gente não pediu o Habib's.
Sim.
Acho que está na hora da gente pedir Habib's. Eu gostaria aqui de lembrar uma triste época da minha vida, onde o Habib's não entregava na minha casa, porque eu morava perto demais de um Habib's.
Mas também, né, Guilherme? Era só andar uns quarteirões.
3 quarteirões, para ser mais preciso.
Então, né?
E eles não entregavam em casa. Eu achava isso um absurdo.
Era só andar 3 quarteirões.
Ah, mas andar com fome, sabe?
Ai, Guilherme!
Sabe, era... Eles têm o serviço de delivery. Que história é essa? Ah, não, é muito perto pra entregar, não vale a pena?
É.
Eu ia pagar a entrega de qualquer jeito.
Mas
isso é absurdo. Mas, o que mais de comida amanhecida que é bom?
Olha, pra mim são essas. Eu não gosto de comer... Porque, assim, comida amanhecida, café da manhã é uma coisa.
Aham. Uh-huh.
Comer na madrugada é outra coisa. Comida de balada, comida pós-balada.
Uhum.
Mas pra mim...
É que a comida pós-balada...
Ai, sabe uma coisa que eu sinto saudade de tomar de café da manhã? Pastel.
Ah, mas o pastel não amanhecido, o pastel...
Não, mas é que em Votuporanga... lá tinha feira, mas a feira era diferente da feira daqui. Então lá em Votuporanga, na verdade, a feira era quase que gastronômica. O que acontece? De sábado tinha na São Bento e perto de casa onde eu morava, que acontece? Perto de onde eu morava tinha uma outra pracinha, a pracinha do Lanchopão.
Olha aí, Lanchopão.
Lanchopão é um restaurante.
É óbvio que é um restaurante.
Quase que uma rotisseria.
Olha só que legal.
E aí o que acontece? Lá tinha a barraquinha de pastel. E aí, o que acontecia? Muitas e muitas vezes eu acordava, tipo, 10 da manhã e ia comprar pastel pra tomar café.
Ah, mas isso é maravilhoso. Tá, não, achei que era pastel amanhecer. Não, pastel, ir na feira comer um pastel de manhã...
É muito bom.
Olha, é muito bom. A gente precisa descobrir se tem alguma feira de sábado aqui perto.
Tem!
O que a gente tá esperando pra ir comer um pastel?
Tem na Santa Cecília.
Então, sábado que vem, iremos comer nosso café da manhã, será pastel e coquinha gelada.
Estamos na quarentena.
Então não vai ser, porque não vai ter como ir.
Não vai ter como, agora é só depois.
Inferno de pandemia. Achei que a gente ia passar um episódio sem falar sobre pandemia, não passamos. Mas eu acho que é isso, eu acho que abordamos bem aí os cafés da manhã.
Sim.
Pelo mundo.
Tem uma coisa que você não come de jeito nenhum no café da manhã?
Estrogonofe.
Não, falando sério.
Eu não sei, acho que...
Desses negócios, tipo, tipo assim, eu não como, eu não gosto, eu evito. O ovo, o bacon e a salsicha, eu não como.
Não, eu como, já comi cafés da manhã com ovo, com salsicha.
Não tem nada, tipo, que você meio que olha e fala, cara, não desce pra mim.
Tem uma coisa que não me desce. E talvez, e aí não me desce num café da manhã, mas também não me desce quase nunca, que é sopa. E tem alguns cafés da manhã pelo mundo que tem sopa.
É, principalmente em países orientais, tem bastante sopa. E umas sopas bonitas, mas é uma sopa.
Pra mim é sopa. Sopa não é refeição, eu não gosto. Mas eu acho que, sei lá, aqueles caldos que tem geralmente no norte do país, sabe?
Tipo, não tem.
Aí
eu
acho que isso eu não tomaria de manhã. Mas acho que só também. Mas não sei, porque eu nunca experimentei, então talvez...
Uma coisa
nada.
Que eu morro de vontade de experimentar, e Juliette está fazendo muito isso, querer experimentar, é o cuscuz.
Vamos ver como é que a gente consegue. Se tem no iFood para pedir um cuscuz, ou se a gente tem que comprar.
Deve ter restaurante nordestino que entrega.
Que entrega um cuscuz, deve ter. Eu lembro que teve uma época que minha mãe comprou a cuscuzeira lá, tal, o floco de milho e fazia em casa.
Mas qual cuscuz ela fazia?
O nordestino, cuscuz com um flocão amarelo e tal, não sei o quê.
Porque na família da minha mãe, a minha avó fazia cuscuz paulista.
Mas aí não é para café da manhã.
Não, mas era o único cuscuz que tinha.
O cuscuz paulista, eu vou te falar um negócio.
E era muito engraçado porque minha avó é baiana. E o cuscuz era paulista.
Eu vou te falar, eu vou ser honesto. Eu gosto do cuscuz paulista.
Vou ser bem sincero, eu nunca tive vontade de provar cuscuz paulista.
Parece um vômito? Parece.
Ele é feio demais.
Ele é muito feio. Ele parece um pudim com umas coisas muito erradas. Ele não é bonito.
Ele é de cuscuz? Ele é do quê? Ele é de floco de milho? Ele é de arroz?
Não, é floco de milho. Eu acho, se eu não me engano, é floco de milho. É que é misturado com umas outras coisas, com caldos e tal, que eu não
sei falar.
A minha
avó fazia. O da minha avó não era tão feio, mas é que eu como com os olhos. Eu realmente, a aparência da comida me importa muito. O cuscuz da minha avó tinha sardinha, que é uma coisa que eu odeio. Eu odeio sardinha.
É?
Nossa, eu não gosto. Eu não consigo comer. É sardinha, é ovo cozido, uns pimentão. E eu acho que minha avó metia uns camarão às vezes.
Ah, com certeza. Porque o cuscuz paulista, ele é uma comida que ele pode ir com qualquer coisa.
Sim.
Você pode pôr ervilha, milho, camarão, sei lá, feijão. Você pode ir colocando coisa nele, assim, e dando a forma. Pra mim, o que me estraga é quando faz o cuscuz e bota aquela sardinha inteira, assim, na borda dele.
A minha avó fazia isso.
Puta, isso me dá um... Eu olho e falo, por quê? Como? Gosto. Mas eu olho, assim, tipo, é uma comida que eu não gosto muito de comer. Mas então, acho que aí vamos ficando por aqui nesse episódio gastronômico do Mantenha Calma. Pedimos aí perdão pelo episódio, pela falha no episódio passado, que não teve. Mas estamos aqui cumprindo com o nosso dever de trazer informação para você, que agora sabe como é o café da manhã em quase 50 locais do mundo. Apesar da gente ter falado bem menos de 50.
Bem menos de 50.
E, dona Laura, mais alguma coisa, mais alguma
só
informação?
Isso.
Só isso. Lembrando que o podcast Uma Moeda pelo Seu Futuro já está no ar diariamente no seu agregador de podcast favorito.
Vai lá ouvir, tem melhor.
Exatamente,
para ter
harmonia.
Um dia de reflexão. coração. E eu gosto quando eu falo de uma mãe do seu futuro, que essa voz, ela vem do nada.
Ela vem do nada e ela não está no episódio. Então, no programa, não é assim que a Laura fala. A Laura
não,
fala
não
normal.
É. Eu falo normal, é, fica tranquilo. É... Eu não fico falhando assim no seu ouvido.
Talvez seria legal, mas não para esse. Então, vai lá ouvir uma mãe pelo seu futuro... E aí eu vou te falar, você ouvinte que gosta do Mantenha Calma, porque a gente sabe que a gente tem uns ouvintes aí.
Uhum.
É, a gente fica feliz que a gente vê que a gente tem uma média de downloads nos episódios, uma média de plays nos episódios, que ela se mantém.
Sim.
Né? Então a gente sabe que temos aí alguns ouvintes que nos ouvem sempre. E você que ouve sempre, indica pra alguém e fala, olha, ouve esses dois idiotas aqui conversando, que é bacana.
E manda um oi pra nós, te conhecer.
E manda um oi no Instagram, ou no Twitter, onde você se sentir mais à vontade para mandar um oi. Manda um oi para a gente, que a gente gosta de saber quem ouve nós. E é isso. E se você não tá, só quer mandar, só mandar um oi é ruim, manda aí pra gente qual é o seu café da manhã preferido.
Exato.
Pra gente ficar sabendo aí que os ouvintes do Mantenha Calma
tomam de café da manhã.
De café da manhã. Os nossos poners.
Poners.
Lembra que eles eram poners?
Eles são poners.
É, faz tempo que a gente não fala dos poners. E você que é um ouvinte novo não sabe por que você é um poner?
Eu não lembro o episódio.
Você tem que ouvir algum episódio aí antigo que tem essa explicação. Qual? Nunca saberemos. Mas é isso, senhoras e senhores. A gente vai ficando por aqui.
Um forte abraço.
Até a semana que vem, até daqui a 15 dias, até o próximo café da manhã com ovos e bacon. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e tchau.
Tchau.
Estalo Podcasts.